Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast. Meu nome é Samir, pela Infinity Red Cars Turismo. Esse é o seu podcast de turismo e, dando continuidade nas histórias de boteco, eu saio lá das praias do Rio de Janeiro e venho gravar com o primeiro boteco aqui em São Paulo para poder continuar a contar as histórias dos botecos e motivar você, turista, que estiver na cidade de São Paulo, a ter mais um lugar para conhecer quando estiver hospedado aqui na cidade. E eu vim aqui para conversar com o Murruga para conhecer um pouco da história do boteco do Murruga. Então, começa contando o seu nome e o que você faz aqui.
Bom, meu nome é João, eu sou português da Ilha da Madeira e tenho um boteco que eu tenho o nome de Boteco do Murruga, foi um que a gente criou, um logotipo. Murruga significa uma pessoa teimosa.
Uma pessoa teimosa?
Teimosa, persistente, ela acredita no ideal e vai até o fim e se torna teimoso.
Esse é o primeiro programa de 2017, iniciamos com uma dica campeã para que você possa conhecer a capital paulista. Desejo a todos os ouvintes um excelente ano e que o turismo faça parte. E se você precisar, conte com a Infinity e Red Cars Turismo, mantenedora do Turcast. E não é só o Turcast que a gente mantém nas redes sociais, não. Tem uma outra página que eu gostaria de divulgar a vocês, que é São Paulo para Turistas. Lá a gente coloca posts, fotos, dicas e muitos vídeos do que você pode aprontar aqui na capital paulista e seus arredores. Você também pode acessar diretamente o site da agência, infinity.tour.br. Vai na aba promoções, a gente colocou toda a programação do ano de 2017 para que você possa se planejar e viajar conosco. Então, tem muita coisa bacana para que você possa conhecer aí no Brasilzão. Mambaí no Goiás, Urubici em Santa Catarina, vamos pro Pico da Bandeira lá no Espírito Santo, Apa Capivari Monos, Petar e muitas outras atrações que eu recomendo do que você possa se permitir no ano de 2017. Curta a gente nas redes sociais, acesse o nosso canal no YouTube e, se você precisar, conte conosco para sua viagem. Infinity, a sua agência em forma de podcast. Eu sempre disse isso quando as pessoas me chamam de teimoso. Eu falo que eu não sou teimoso, eu sou persistente. Eu
sou persistente. E essa palavra é de Portugal, esse sistema Murruga. Então, quando a gente foi colocar o nome desse no bar, tem uma história por trás de tudo isso. E quando eu comprei o Lava Rápido, com a minha namorada, a Adriana. E uma semana depois que a gente comprou o Lava Rápido, eu falei pra ela assim: nossa, esse espaço físico aqui, que não tinha nada, né? A gente podia montar um bar. Ela olhou pra mim e falou: você quer montar um bar aqui nesse espaço? Eu falei: eu sou sua sócia e mando quanto você, eu não quero um bar, porque eu não me vejo trabalhando um bar. Ela é espanhola e eu sou português, né? Eu falei: calma. Então tá bom. Eu falei pra ela assim: você tem uma semana pra ela pensar. Então pensa no que você vai querer montar nesse espaço físico pra gente ganhar dinheiro junto com o Lava Rápido. Uma semana depois eu perguntei pra ela assim: já pensou naquilo lá que a gente falou sobre o que montar nesse espaço físico vazio no Lava Rápido pra gente ganhar dinheiro? Ela falou: não, nem imaginei, nem pensei. Eu falei: então, quando um sócio não pensa, o que vale é o que tem opinião. Quando um sócio não tem uma opinião, o que vale é o que tem. E vai ser um boteco. Vai ser um bar. E no dia seguinte eu comecei a quebrar, a montar o bar.
Logo no dia seguinte?
No dia seguinte, eu não esperei nada, comecei a quebrar. É, eu fui quebrando, fui montando, não tinha dinheiro, fui ganhando Lava Rápido, jogando aqui dentro. E demorou um ano e meio pro bar ficar pronto.
Isso foi quando? Quando foi que você teve
2007.
Essa ideia? 2007.
Né? 2007. 2007 pra 2007, por aí.
Mas você quer colocar a ideia em execução mesmo, né?
Aí eu marquei no papel direitinho, a planta, o que ia fazer, o que não ia fazer, mas sem dinheiro nenhum.
Era só uma ideia na cabeça.
O que eu achava? Que o Lava Rápido, o que combina mais com o Lava Rápido é uma sala de espera onde você vende a cerveja. É um bar. Então você vem aqui lavar o carro, enquanto você espera, tem uma televisão e uma cervejinha pra você tomar. Aí fazia os bolos de bacalhau e comecei a montar o bar, idealizar um bar pra mim no Lava Rápido. Mas eu não queria simplesmente uma geladeira da Coca e uma cadeira de plástico. Eu queria montar um bar diferente dos outros. E foi o que foi montado. Aí começou nesse um ano e meio, montando, fui montando, fazendo, sem dinheiro, devendo. E ela, a minha namorada, ficava sempre do meu lado, falando, nossa, João, não vai dar certo, você é morruga, você é teimoso, você é morruga. E ela já conhecia a palavra, que naquela época tinha uma novela na Globo que tinha um morruga, que era um português que estava na novela da morruga, e era um moleque muito teimoso. E ela me apelidou de morruga. Morruga, você é teimoso. Fui indo, um ano e meio. Nesse ano e meio eu caí da obra, fui eu que fiz a obra.
Você levantou as paredes aqui?
A parte de pedreiro foi eu que fiz.
Caramba!
Uma coisa, eu não preciso ficar mentindo, sem nenhum ajudante. A parte de pedreiro, parte de acabamento, azulejo, telhado, foi outra pessoa. Mas a parte de pedreiro,
né?
O esqueleto, digamos assim, foi eu que fiz todo santo dia fazer um pouco. Então, o que eu faço hoje, amanhã tá pronto e vai embora. Uma hora vai terminar. Nesse meio caminho, eu me machuquei.
Você caiu aqui?
Caí da obra, quebrei a minha clavícula. A obra ficou parada durante 3 meses. Quando eu fui tirar o gesso da minha clavícula, fazer fisioterapia, foi até engraçado que eu fui a Dom Pedro, primeira vez, no meu carro, sozinho, dirigindo com uma mão. Falei, não, eu vou sozinho.
Caramba, você é burruga mesmo, hein?
Você tem que ficar no bar trabalhando. Não se deixa firma nenhuma com um empregado. Você tem que ficar, eu vou sozinho. Fui dirigindo com uma mão só. Quando eu cheguei na fisioterapia, lá na Dom Pedro, que é uns 20 quilômetros, a moça me falou, você tem que fazer fisioterapia, tem que fazer 3 a 4 movimentos no braço. Era uma subir na parede, fazer isso, outro fazer assim e outro assim com o braço. Ah, tá bom. Ela falou assim, mas você tem que voltar aqui todos os dias, durante 30 dias. Falei, não, tá bom, é só isso que tem que fazer? É só isso. Seu braço vai ficar bom. E outros movimentos você pode fazer? Pode. Fazer o movimento de lavar carro? Posso. Posso fazer um movimento de massa na parede pra
ficar... Posso ver um treinamento de Kung Fu isso aí, né, cara?
Falei, mas moço, você tem que voltar aqui. Tá bom. Nunca mais lá voltei. Minha mulher falou, não, você tem que fazer, não. Pô, pra fazer isso que ela falou, eu faço em casa.
Não precisa ficar pegando o
trânsito
pra fazer isso, né?
E foi fazendo em casa. A minha mulher, minha namorada falou, você é teimoso, você é morruga. Eu falei, conclusão, você não pode com ele e junto a ele. Ela se rendeu e aí depois ela falou, João, vamos vender, eu não quero mais, vamos vender o Lava Rápido. E o projeto tava andando, meio bagunçado, ninguém sabia o que ia acontecer, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Só eu tinha noção do que eu tava fazendo.
Mas ela queria vender tudo.
Não, vender, o terreno não é meu, paga aluguel. Ah. Queria vender, ah, não aguento mais. Achei que era uma coisa, outra, não quero mais. Eu falei, não, eu não vou desistir do meu ideal, eu não vou desistir do meu sonho. Imagina que amanhã, a gente vai vender esse Lava Rápido, sem movimento, o bar não tava funcionando, não tem movimento. Então, sem movimento, o comércio não vale nada.
Exato.
Vou vender. Aqui na Vila Mascote, de frente, eu tô aqui há 30 anos, amanhã eu vou passar aqui, isso aqui vai, eu vou vender meu projeto pra outro cara, eu acho que aqui vai estar lotado de gente.
O creme esfaquear, né?
Não, ele tem infarto. Falei, não. Falei, nunca desista dos seus sonhos, vá atrás e consiga. Por mais que seja difícil, mas você tem que conseguir atrás. Conclusão, se você quiser desistir, eu vou continuar. Eu compro a sua parte, nosso namoro é a parte. Aí foi indo, ela se calou, ficou, ah, tudo bem, foi indo, reclamou com a mãe dela, que nossa.
Que horror.
Eu era muito teimoso, que não arredava o pé. Mas eu vou desistir no meio do caminho? Cara,
já até caí da obra e voltei aqui.
Caí da obra. Cara. Aí depois começamos a trabalhar de novo. Depois, quando entrou o bar ficou formado, fica com forma de bar, entramos na decoração, ela começou a entrar. Aí ela foi comprar mesa, cadeira, tá. Beleza. E fomos indo. Vai ser um bar. Foi o bar. Quando foi na hora de abrir o bar, pra gente inaugurar o bar, ela falou assim, que nome que a gente vai dar pro bar? Eu sentei com ela, tomando uma cerveja, na casa da mãe dela. Falei assim, eu gostaria que fosse o nome do bar, eu, chamasse quiosque bolinho de bacalhau, porque é o nome de um produto que se vende. Então é o nome de um bar e de um produto. Ela falou assim, não quero esse nome, bolinho de bacalhau. Dessa vez você não vai ganhar, e eu não quero esse nome. E dessa vez eu não quero que seja a sua vontade, vai ser a minha. Eu não quero. Ela falou, não, é bem melhor o bolinho de bacalhau, é melhor. Eu falei, mas eu não quero. Aí começou tipo, a discutir, brigar. Ela falou uma coisa, põe Boteco do Murruga, que é a sua cara, e vai se ferver. Entrou no quarto, foi dormir, eu fiquei no quintal tomando cerveja. Põe Boteco do Murruga, que é a sua cara. E eu, Depois fui dormir, entrei no quarto. No domingo de manhã a gente ia no Embu das Artes. Acordando no domingo de manhã, o cara meio brigado, tá? Já tinha me xingado e tudo. Comprou o Embu das Artes. Quando ela, eu saí de casa, ela pegou um papel e falou assim: ó, tá vendo aqui, ó, com o técnico do Mugo, uma flâmula.
Com aquele boneco lá.
Ah, já tava com o logo pronto.
Ela fez, então ela quase fez um logo.
Pá, ah, o técnico do Mugo é com uma caneta atrás da orelha, um português careca, mal-humorado. É um logotipo que ela criou. Falei, esse aqui, ó. Quando eu olhei, falei, nossa, legal, né? Boteco do Murruga. Não é boteco do Joaquim, do Manuel, do português, que é comum. Do Murruga. Murruga, todo mundo vai... É uma palavra pesada, é uma palavra, né? Meio cômica, né? Mas todo mundo vai saber o que é. Todo mundo acha que é o meu sobrenome. E não é. Falei, nossa, legal. Coloquei o papel no bolso e fomos pro Embu das Artes. Quando chegamos no Embu das Artes, tinha um cara de frente pra gente. Uma barraca talhando na madeira. Fazenda, quiosque, sítio, não sei do que lá. Eu cheguei perto do cara. Falei, quando você me cobra fazer uma placa dessa? Vai 1,5 m por 90.
Por aí.
E ela foi ver uns anéis numa barraca. Ele falou, eu te cobro R$500. Falei, pode fazer pra domingo que vem. Domingo que vem tá pronto. Paguei, dei R$100 pra ele, fomos embora. E ela não viu.
Ah, nem percebeu.
Nem percebeu. No outro domingo seguinte, a gente foi lá pegar as cadeiras, a gente tinha comprado e tudo. Aí quando a gente ia na praça do Embu das Artes, eu olhei assim, falei, nossa, olha aquela barraca do cara lá. Já tem um boteco do Murruga. Falei, nossa. Ela ficou assim meio triste, falou, poxa, alguém pegou o nosso logotipo. Cheguei perto da barraca junto com ela pra perguntar pro cara, né? Falei, tá pronta a minha placa? Ela falou, é nossa? Falei, nossa. Nosso boteco vai chamar Boteco do Murruga. Uns anos pra cá, colocamos ali na parede.
Que é essa placa
que é essa hoje. Placa mesmo, né, que é hoje.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Cheguei a tempo de te ver acordar.
Aí, começamos a trabalhar juntos, pá, todo dia. Quando, depois, a gente foi convidado pela turma de boteco.
E como é que isso aconteceu? Como que eles chegaram em vocês?
Eu acho que foi pela porção que tinha no meu cardápio. Eu montei um cardápio um pouquinho diferenciado, que, por exemplo, todo boteco, meio um bar dentro do Lava Rápido, não é boteco do Juarez, não é boteco famoso. Então, pra você criar um cardápio, se você não cria, você copia.
Certo.
E copiar o dos outros. Você não tem que seguir o segmento deles. Só que você vai servir uma picanha. Uma picanha no Rechô, primeira picanha você compra caro, você tem que vender caro. E não é toda picanha. Ela é cara, mas não é toda picanha que é boa. Então você tem que saber fazer. É um produto caro. Eu falo, eu não quero picanha no meu bar. Não quero, porque é um produto muito caro. Vai cobrar caro e depois ninguém vai reclamar. Vou fazer uma porçãozinha diferente. Eu peguei aquela frigideira, foi o quinto colocado. Fiz uma porçãozinha de contrafilé, coloquei na frigideira, coloquei um vinagrete no fundo, cobri com queijo, abafei e fez um contra-morruga. Um preço baratinho, é contrafilé, nunca fica duro, fica mole. No fundo da frigideira tem o vinagrete fritando, que não deixa o bife ficar seco. Depois cobri com queijo. Alguém deve ter indicado pra eles sobre o boteco, sobre essa porção. Eles vieram aqui e me convidaram. Eu participei, ficamos em quinto colocado no primeiro ano.
Quinto colocado já no
primeiro ano.
Isso que não que era?
2015.
Já, ano passado.
Sem entender nada. Sem saber quais são as coisas, os critérios direitinho. Porque você é novato, você quase não entende. Em alguma coisa a gente deve ter errado. Foi muito bem aceito. Vesti a camisa da comida de boteco. No segundo ano a gente foi premiado com o campeão do Minhãozinho 10, que foi uma elaboração ilusitada. Não sei de onde nasceu, foi criação na minha cabeça, e que eu tô trabalhando novamente pra fazer um petisco. Vai até o final do mês agora pra criar outro petisco. É difícil, pelos critérios que eles estão exigindo, mas temos que conseguir.
Mas o primeiro, você começou a misturar as coisas e saiu esse negócio?
Não, porque, tipo assim, como eu quis juntar uma porçãozinha de contrafilé pra ser uma porção de carne barata, e vai no Rechô, que é uma frigideira, depois aqui ficou muito simples. Eu coloquei queijo e abafei. O queijo derreteu, ficou ótimo. Com um pãozinho fatiado, pronto, foi excelente. E eles me convidaram. Quando eles vieram me convidar, eu queria colocar um bolinho de bacalhau, uma linguiça alheira. E aquele que falou, João, bolinho não adianta mais que bolinho, todo mundo tá fazendo bolinho. Essa carinha aqui tá legal. Ela comeu a carinha. Eu falei, entra com essa que a primeira vez você pode, eu escolho pra você. Tá bom, e foi. Só que tem que acrescentar uma fruta. Eu acrescentei o abacaxi. Deu certo, ficamos em quinto colocado já, subindo no palanco o primeiro ano.
Que legal, cara.
Foi excelente. E o segundo ano veio essa criação do Minhãozinho 10, que tem até tem uma história por trás também do Minhãozinho 10, né?
Qual que é essa história do Minhãozinho 10?
Por que chama Minhãozinho 10? Por que não 12? Por que não 9? Por que não 8? Por que não 5? Por que não 12? 15? Tem que ser 10. Que tudo que você come que tá gostoso, você fala, meu, tá 10. Puta, aquele cara é nota 10. Aquele petisco é nota 10. Tudo é nota 10. Não existe nota 12, nota 20, 15. Não. 15. É nota 10. Ou 10 ou 100. Pô, aquele cara é 100. Não. Pô, aquele... fui na casa de um cara, o cara era 10. Eu fui na cara do cara, o cara era 8. Então o 10 representa escola de samba, é nota 10. Conversei com um cara muito legal, ele foi o 10. Ele foi 10 comigo. Então, tudo 10 é um número muito representante. E quando eu fui montar o mignonzinho, eu não tinha nem ideia o que fazer. Mas aí, tipo, surgiu a ideia do filé mignon, como eu já tinha feito contra filé. Eu falei, nossa, filé mignon, filé mignon. Quando você lembra de filé mignon, te lembra o quê? Bacon. Medalhão.
Medalhão.
Quando você lembra de medalhão, te lembra bacon.
Porque ele vai lá em volta.
Em volta. Se você fizer um medalhão grande para fazer um petisco, não é um petisco, é um bifão. Então, você tem, para você petiscar, você tem que repartir ele. Eu reparti em 10 pedaços, para dar mais ou menos a conta que eu queria fazer. Por que não fazer mini medalhões? Eu fiz mini medalhões de filé mignon, o bacon enroladinho. Aí depois eu tenho que pensar na minha logística para soltar isso para o cliente. Puta, se eu for fritar na chapa 10 pedacinhos de filé mignon com bacon, para soltar ele, vai demorar muito tempo. Puta, mas se o meu barco estiver lotado, tô perdido.
Produção de escala.
Aí eu falei assim, puta, eu tenho que fritar 10 de uma vez só, eu tenho que fazer a milanesa. Nunca comi medalhão de filé mignon milanesa, mas eu posso fazer o primeiro. Aí fritei 10 pedacinhos e fritei. Experimentei, falei, nossa, ele ficou bom. É bacon com filé mignon à milanesa? Nossa, fica excelente. Aí comecei a montar um prato. E todo prato que você vê em São Paulo, geralmente ele é gourmet. Ele é uma tigelinha no meio. Ele começa, o prato se monta de dentro para fora. Você fecha o prato nas beiradas dele. Você começa de dentro, começa com uma tigelinha. E em volta da tigelinha você vai montando. Aí montei os 10 mignonzinhos, que deu certo no prato. Eu criei os 10. Aí ficou a aba do prato em volta. Daí eu completar. Para acompanhar um pedacinho de filé mignon à milanesa, eu tenho um molho no meio. O pãozinho, para encher o prato, eu pensei no pão ciabatta. Por que pão ciabatta? Primeiro, ele dura uma semana, uns 10 dias, na geladeira. O pão francês já não dura, já fica seco, tem que jogar fora. E se você está num bar trabalhando, nossa, uma hora da manhã trabalhando, acabou o pão, onde eu pego o pão? Então eu não tenho que ter medo de comprar pão sobrando.
Que
eu
pode uso, estocar.
Pode estocar pão, ele não vai estragar. Esse é por isso que eu usei o pão. Além disso, ele é gostoso. E depois eu comecei a montar o prato, comecei a fotografar o prato. O mignonzinho ali, o molho, tudo direitinho, coloquei o pão. Falei, nossa, eu preciso dar uma cor nesse prato. O que eu vou passar nesse pão? Um patê. Se você colocar um patê de azeitona, ele sobressai sobre os outros sabores. Então, um patê meio neutro. Patê de queijo, eu já queria colocar queijo em cima do bife. Então, eu falei, eu vou fazer berinjela. Eu nunca comi patê de berinjela. Fiz uma minha berinjela, fiz um patêzinho, pronto, vai ser esse. Ele ficou meio marrom. Depois, quando eu fui montando o prato, o prato ficou quase todo marrom. A berinjela, o mignonzinho e o molho. Na foto não ficava bonito. Eu preciso colorir o prato.
Pô, então você já tava com essa cabeça tudo, de não, deixar a estética legal.
Esteticamente, não, o visual dele, né? Uhum. Quando você olha pra ele. E uma, você olha pra aquela foto lá. Vê se você consegue descobrir o que é. Hoje você sabe.
Hoje eu sei, então, mas desperta uma curiosidade.
O Edu Guedes, quando eu fui lá no programa dele quarta-feira, ele chegou lá e falou, o que é isso aqui? É um bolo? É um doce? Ele não sabe o que é. Você lê a receita e você começa a entender. Aí eu falei assim, daí eu tirei uma foto, coloquei um queijo por cima do mignonzinho, coloquei no forno. Ele blindou, ele abraçou o mignonzinho, tirei do forno, falei, nossa, ficou, a torrada ficou tostadinha com o patê e derreteu o queijo. Falei, eu preciso colocar um vermelho nesse. O que é pimenta biquim, todo mundo gosta, não é agressiva. Aí falei, meu, fechou o meu prato.
É isso aqui.
É isso aqui. Tudo bem, tá fechado o prato, ficou bonito, ficou gostoso, eu experimentei. Daí pra uma galera que ia experimentar o prato, nossa, ficou muito bom o prato, gostoso, tudo. Aí falei assim, agora você tem o nome certo pro prato, né? Eu já tava com a ideia do 10 na cabeça, tudo. Aí fiquei aqui até a noite tomando cerveja com um cliente meu. Quando fiz o bar, tinha uns 10. Cada um falou um nome pro prato. Fala, todo mundo pensa no nome pro prato. Eu preciso batizar ele. Aí cada um falou uma besteira. Aí a noite, quando a gente tava quase indo embora, eu já tinha o 10 na minha cabeça. O cara falou assim, meu, seu mignonzinho ficou 10. Seu mignonzinho é 10. Eu já tinha o 10 na cabeça. Aí eu falei, puta, seu mignonzinho ficou 10. Aí eu falei, meu, mignonzinho 10 do Murruga. O que é? 10 pedaços e pode ser nota 10, que é o que eu preciso para ser campeão. Então, fechou. O nome dele ficou Minhãozinho 10 do Morro. E depois a galera ficou experimentando, todo mundo, nossa, que bom, que 10, que legal, que legal, e foi embora. Até ser campeão.
Olha aí, cara.
Foi muito bom, foi muito bom. Foi. Eu não esperava, a gente começava a ter uma expectativa, porque muita. A gente, quando começa o campeonato, você começa a olhar o petisco dos outros. Então você olha, né?
Esse cara tá fazendo, já tem mais experiência e tal.
É exatamente o que você falou na reportagem. Que experimentar de tudo um pouquinho, né? Então eu falei, nossa, esse cara aqui, bom, o nosso. Aí a gente começou a sair na frente com foto, todo mundo tirava foto mais dele, no jornal, nas revistas. Sempre ele tava em destaque, sempre. Então você, nossa. E todo cliente que vem aqui, ele acaba falando pra você, meu, tá muito bom, hein?
Tá 10.
Vai ser campeão, tá 10, tá nota 10. Então você fica, o jurado mesmo quando vem, ele acaba se manifestando um pouco. Ele acaba se. Ele não fala o que vai dar, mas ele. E o jurado que chega com uma coisa comum, ele fala, pô, legal, hein? Gostei, muito bom. Ele fica quase neutro. Mas aqui tem aquele que sobressai um pouquinho mais. Ele fala. Tem uma jurada ali no canto que ele vem com, acho que umas 8 pessoas. E a gente descobrir quem é o jurado fica difícil, né?
Tem como, né?
Também a gente não fica caçando que a gente tem que tratar todo mundo igual. Então, não vai mudar em nada. Aí, a mesa, tudo, quando acabou de comer, comeram um petisco todo, todo mundo comeu. E a gente deu para todo mundo votar. Todo mundo começou a votar, uma não votou. Aí, quando ela se apresentou como jurada. Mas todo mundo falou bem do petisco. A jurada, que era da turma deles, ela ficou neutra, ficou quieta, né? Mas, automaticamente, você fala, se 10 pessoas falaram bem, não vai ser ela que vai falar mal. Por mais que ela seja uma jurada.
Exato.
Ela pode dar um ponto a menos. Mas, ela tá... quando a gente foi para a premiação, a gente tinha uma expectativa, não de ficar em primeiro. Não de ficar em primeiro. Mas entre os 5, talvez, nossa, acho que vai dar, porque pelos
primeiro
outros,
ano, né? Fez
uma coisa. Pelos outros que você vê, você olha e fala, nossa. E eu fui em vários bares durante o campeonato, de domingo. Eu ia em alguns lugares, os caras não me conheciam, entrava, comia, olhava, votava, né? Não achava assim nada para perto do nosso minhãozinho, ele tá perto. Então a gente fica fazendo eliminatório. Ah, esse acho que não ganha, esse que não ganha, vai sobrando uns, né? Mas é uma competição muito boa, muito legal. A Comida de Boteca, ela traz bastante... Como é que eu posso falar? Ela resgata autoestima, ela descobre cozinheiros, ela tira quase todos os bares da crise, ela cura a depressão de dono de bar, ela faz uma coisa que... Ela faz o que existe de melhor, traz o cliente. Com um detalhe, não te custa nada.
Olha aí.
Porque quando você fala assim... Puta, custa tanto, cara, vou entrar no concurso, mas tem que pagar, nossa, não sei se eu vou recuperar... Mas ela não te custa nada. Isso é absolutamente excelente para cada coisa. Então, nada mais justo que você, quando entra na Comida de Boteca, abraçar a causa.
Vestir a camisa.
Vestir a camisa, porra. Ela só traz coisa boa, cara. Você quer ver coisa melhor que você faz um petisco e aparece no número 1 do Brasil na Globo? Existe alguma coisa melhor que isso?
Cara, é fantástico, né?
Tá. Cara, tu fez um petisco, a Globo, você olhou na televisão, tá lá. Você olhou no jornal, tá no jornal. Você olhou na rádio, o cara falou de você, você não pagou nada.
Acho que tem uma outra vantagem também, que você dá a oportunidade de uma pessoa que... Às vezes você mora no bairro da pessoa, aconteceu isso comigo, né? Eu morava num bairro que tava, tinha um boteco concorrendo e tudo mais. Caramba, esse boteco tá 3 quadras aqui de casa, né? Mora no Bom Retiro. Pô, eu vou dar um pulo lá, né?
Claro.
Te dá a oportunidade de conhecer um negócio que nem
você não iria.
Você não iria.
E às vezes uns botequinhos assim, meia... A gente fala meia boca, uns caras meio... Mas ele tem a chance de ganhar, ele tem a chance de resgatar um cozinheiro que tá lá dentro, uma pessoa que não é bem-vinda e acaba saindo. Quer dizer, a Comida de Boteco me levou na televisão, fez um programa ao vivo no Lilo Guedes. A Comida de Boteco me levou uma reportagem no SPTV ao meio-dia, quer dizer, pô, só traz coisa boa.
Me dá a oportunidade de um primeiro podcast poder falar de histórias de boteco.
Claro, com certeza. Então, só traz coisa boa. O movimento aumentou bastante. Só que você tem que se doar pra isso, né? Você tem Você tem que acordar mais cedo, trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. É o que a gente faz no dia a dia. Um Brasil que vive, um Brasil de crise que a gente tá aí.
Principalmente esse ano.
Porra,
bem complicado.
É isso. Então, tudo uma vez chega aqui, nossa, Murruga, com você não tem crise. Não tem crise. Você tem que trabalhar, meu filho. Não existe comércio ruim. Em lugar nenhum, o comércio fica ruim. Em comércio nenhum. Qualquer espécie, ele nunca fica ruim. Você fica ruim dentro dele. Por exemplo, existe uma esquina boa. Ah, a esquina ficou ruim. Não, a esquina não ficou ruim. Você ficou ruim dentro dela. Porque a esquina é boa. Tem gente passando. É você que é ruim. A esquina é boa.
Ok.
É verdade. Então, quando você vê um ponto fechando, o que houve? Um comércio em si. Não indústria. Comércio em si. Fechou. O cara era ruim. A esquina continua boa. As pessoas continuam passando lá. Você não conquista ninguém para entrar. Então, o comércio nunca fica ruim. É isso que a pessoa tem que colocar na sua cabeça.
Ou seja, alguma coisa pode ter acontecido que ela não se renovou, não melhorou o serviço.
Não, se atualizou, você ficou para trás. Tá bom. Hoje, o comércio, qualquer lugar tem uma geladeira da Brahma. Gelam todas iguais. O produto número 1 é o atendimento.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Aí que eu ia entrar no próximo bloco que eu posso
então
dizer
já
assim,
pode falar.
Que é o atendimento. Porque assim, uma coisa é você... Agora você já fala até com mais propriedade, né? De como é que você começa
claro.
A testar um prato e tudo mais. Mas uma coisa que você acaba aprendendo com a necessidade de experiência. E aí agora a parte de atendimento é uma coisa que não tem escola.
É só você inverter. Fique fora do balcão. Vá num lugar, numa mesa. E, por exemplo, você chega numa mesa, você como dono de boteco. Entra num lugar, fica sentado numa mesa, ninguém olhou pra você. Ninguém te falou bom dia. Trouxe uma cerveja quente. Demorou o petisco. O que você quer? Você quer chegar num lugar, ser bem atendido. Preço comum de mercado. É o que você tem que fazer, é o que todo mundo quer, em qualquer lugar que você chegar.
Parece um básico, mas as pessoas pecam nisso, né?
E existe o atendimento e existe o pré-atendimento. Então, você chegar num lugar, você tá num balcão, na sua frente tem 5 ou tem três mesas. Você está vendendo uma mesa, só tem um garçom. O outro garçom faltou. Se você cumprimentar as outras mesas e der o cardápio, você já fez um pré-atendimento. Então você acaba atendendo aqui e vai para outro. E assim vai. Só é um pré-atendimento. Se o cara lá quiser só uma cerveja, dá uma cerveja de volta. Quer só uma coca, dá uma cerveja de volta, depois você volta lá de novo. Então é o pré-atendimento. Esse é uma, o atendimento é uma coisa número um. E cerveja gelada tem em qualquer lugar. O atendimento que é o diferencial.
Olha aí.
Manda muito o atendimento. Tanto é que ele tá no critério da comida de boteco.
Exato.
Senão não tá.
Não estaria nesse critério.
Agora, o atendimento, o julgamento de quem pode dar, vamos dizer, que nem hoje eu vou falar de comida de boteco. Você dá uma cédula pra uma pessoa, a gente já aprendeu muito. Dá uma cédula pra você votar. Aconteceu várias vezes aqui. Inclusive, até a pessoa deixou a cédula na mesa, eu dei uma olhadinha aqui. Acaba dando uma olhada. A pessoa esqueceu na mesa, você olha. O poder que você tem de votar é muito grande. Varia de pessoa pra pessoa. Um casal veio numa mesa que atendeu, ela falou, uma cerveja, uma coca. Eles estavam na mesma geladeira. Cerveja. Aí dei uma coca, uma cerveja. Na hora que eles foram embora, o rapaz que deu uma nota 10 no atendimento e a mulher deu nota 7. São critérios diferentes. Análise. Então, o poder de você votar não está só no atendimento. Está de olhar na cara de uma pessoa, não gostou da pessoa, ou não simpatizou.
Alguma coisa
que você não consegue explicar. Vou dar 10, não. Vou dar 7, vou dar 8. Então, o voto é muito pessoal. Você vai votar numa pessoa, nossa, dá problema. Eu vou dar 10. Eu não. Vou dar um 7. Por quê? Eu não sei. É muito relativo.
É muito difícil explicar, mas assim,
não tem como você explicar. É relativo o voto que você dá. É muito pessoal mesmo. Talvez se você pode dar um voto de uma coisa, o outro dá outro, não tem o que falar. Eu voto. Tem cara que vai dar, vai, eu não vou dar 10 em tudo, porque vai dar muito na cara que eu vou dar 10 em tudo.
Né? Se fosse um pecado, se tivesse uma regra escrita pra fazer isso, né?
Não dá 10, se fosse um pecado, dá 10.
Então, parte do trabalho que acontece, no caso aqui, que é um trabalho que o público não vê. Como funciona o dia a dia? Para que você acorda pra começar a correr atrás das coisas?
Eu acordo todo dia. No meu boteco, eu não sou referência, talvez, quase pra ninguém. Porque já está. Eu não tenho pra onde fugir. O meu dia a dia é esse. Eu acordo todo dia, às 6 horas da manhã. Levo meu filho na escola e abro meu bar 7:30. E não tem hora pra fechar. 10, 11 meia-noite. 10, 11 meia-noite. Nunca fecho antes. Fica o tempo todo aqui, o dia inteiro, com o meu funcionário. O meu bar é pequeno. É uma época que você tem que economizar muito em mão de obra, que é a mão de obra, a coisa que se torna mais caro no comércio, é a mão de obra. E você tem que estourar pro seu comércio. A prioridade de um comerciante, na nossa vida, é o nosso trabalho. Você fala, a minha família. Claro que é. Só que se você tiver família sem salário, sem trabalho, você não é. Em primeiro lugar, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. É o seu sustento, é a primeira coisa. Então, primeiro o seu bar, primeiro tudo, depois a sua família. É importante a família, mas o trabalho é muito mais importante.
Para dar todo
o
sustentar.
Para dar sustentar eles. Sem falar, você não gosta da família. Não, gosto da família, mas o seu trabalho, a sua firma, onde eu passo mais tempo da minha vida aqui do que da minha casa.
Isso é verdade.
Então, o dia a dia meu é esse. É você acordar de manhã, trabalhar, até noite. Eu não posso, meu boteco desse tamanho, não posso largar isso aqui na mão do funcionário. Não tem como. Então, você tem que se doar para o seu comércio, cuidar dele, porque não tem ninguém que cuide para você. Principalmente comércio quando é pequeno.
Olha aí. E inicialmente nem tinha essa pretensão toda, né? Que você estava falando.
Sim, mas com o tempo as coisas vão acontecendo. É o dia a dia que você consegue chegar lá.
E eu conversei com alguns outros, né, que falavam, pô, a gente vendia quilos de um determinado produto, de repente começa a vender toneladas. Quando eu ouvi a palavra toneladas, eu levei um susto tão grande.
Com certeza.
Chegou a acontecer isso com você também?
Chegou, claro.
Medir as coisas em toneladas?
Não chega a ser toneladas, porque toneladas são 1.000 quilos, mas vende muito mais. Aumentou assim uns 60% do faturamento.
Legal, cara.
Então a comida de boteco, ela trouxe muito. Eu acho que o bar que é convidado para comida de boteco, ele tem que estudar o que é a comida do boteco. Se ele aderir à comida de boteco, o que ela é realmente de verdade, ele abraça, porque uma vez você entrou na comida de boteco, você nunca mais sai. Ela vai ser desclassificado. Então você tem de 1 a 40 para ficar na comida de boteco. Então se tu ficar depois dos 40, você é muito ruim. É muito ruim. Então você não tá ligando pra comida de boteco. Você tem que se ligar na comida de boteco. E a comida de boteco só traz coisa boa pro seu bar. Só coisa boa. Eles te ensinam. Eles são uma faculdade que você não teve. A gente, pra trabalhar em boteco, não faz, não estuda. Não tem faculdade.
Não existe curso. É na raça.
Então eles vêm te aperfeiçoar. Olha, você tem que ter higiene boa. Olha, você tem que comer cerveja gelada. Olha, você tem que fazer um petisco gostoso. Você tem que entender o seu cliente bem. Pô, eles te ensinam. Te qualificam. Te dão um prêmio. Te trazem cliente. Sim. Enche de banderola, enche de tudo. O que você quer mais? Então, o cara que não se dedica, ele não tá afim. Ou não entendeu o que é a comida de boteco. Não entendeu. Para quem entrou na comida de boteco, ele tem que entender o que é. É um, olha, eu sinceramente não conhecia. Agora eu pretendo não esquecer nunca mais.
Bom. podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz.
Agora vamos pra parte final, que é a parte de propaganda, né? Onde fica localizado o Boteco do Murruga, pro ouvinte que tá aqui, às vezes passeando em São Paulo e tá ouvindo esse podcast?
O Boteco do Murruga fica aqui na Zona Sul, Vila Mascote, Vila Mascote número 57, perto do aeroporto de Congonhas. Quem não conhece, que visite, é um lugar muito bom. É uma sala de espera pra um lavar rápido.
Se tiver de carro, ainda aproveita e dá lava o carro ainda, né?
E todo mundo fica perguntando, nossa, é dentro do lava rápido? Muitas pessoas que vêm aqui almoçar falam, nossa, essa semana eu até escutei uma pessoa falando assim, eu falei pro meu chefe que eu almoçava no lava rápido. Nossa, era um pessoal da executiva, né? Nossa, no lava rápido? Eu vou trazer ele aqui pra conhecer. Quando ele chegou aqui, ele experimentou o minhãozinho 10, contra a morruga, bolinho de bacalhau, tudo. Ele falou, nossa, puta lugar gostoso. Aí ela falou pra ele, não te falei, chefe, que era no lava rápido? E aproveita e lava o carro. É muito bom. E esse mês passado eu tinha feito uma promoção, a cada R$200 ganhava uma lavagem grátis. Então eles vêm toda sexta.
Aproveita, come, já vai comer mesmo?
É, eles vêm em grupo, fazem uma. Gastam R$200, um carro é lavado de graça.
É, então, vou ver quantas pessoas precisam trazer pra lavar uma van, viu? Hoje estão as vans.
Claro. Traz aí que a gente tava. Mas é muito bom, pode vir que é um boteco acolhedor, é um boteco que você vem, fica à vontade, fica tranquilo. A pessoa se sente bem, sente à vontade.
Pode trazer a família, porque eu já vi que tinha um monte de gente, um monte criança.
Fica em casa, fica tranquilo. Aqui eu coloco mesas aqui fora à noite. Hoje é dia que enche de gente, mas tá meio friozinho, mas na época do calor, lota.
Lota.
Muito bom. Muito
maravilha.
Pode vir, né? Pode vir aí que tá em casa.
Bom, e vou chegando ao final, só tenho a agradecer por você ter me recebido.
Eu que agradeço.
Compartilhado a sua história. Vai ficar aí. Essa história, espero que chegue aí pro Bob Murakami lá no Japão, lá, que é um ouvinte que tá lá no Japão.
E uma coisa, todo mundo tem uma ruga dentro de casa.
É verdade.
Todo mundo tem que ter a persistência, não desistir nunca.
E contra tudo que estou te falando, porque você acredita na sua ideia.
Claro, acredita no seu potencial. Se você não acreditar, quem vai acreditar?
É verdade.
Não tem quem vai acreditar. Você tem que ser acreditar em você mesmo. Fazer uma coisa e acreditar. E só erra quem faz.
Só tem um jeito de criar experiência, errando, né?
Errando.
Você tem que colocar a mão na massa para poder errar.
Mas a gente procura acertar. Erra, mas conserta de novo. Tá bom. Não tem que ter medo das coisas. Não importa por onde você tenha que passar. O importante é que você tem que chegar.
É isso aí.
E aí, chama lá. Se Deus quiser.
Bom, obrigado de novo por ter me recebido aqui. Você que está ouvindo o Tourcast, se prepara que logo, logo, depois que esse programa entrar no ar, a gente quer fazer uma rodada em vários bares e você vai ter a oportunidade não só de ficar ouvindo, né, da gente ter falado de um Petisco 10, mas vir aqui ter a oportunidade de experimentar o que é esse conceito de um Petisco 10. Um abraço e vejo vocês no próximo Tourcast.
E você já reservou os seus ingressos para a Festa da Uva de Jundiaí? Tá esperando o quê, amigão? Só chegar 2018? Então, nos dias 21, 28 de janeiro de 2017 e no dia 4 de fevereiro de 2017, ainda é possível fazer as suas reservas para conhecer a Festa da Uva de Jundiaí. E esse passeio é um dos passeios que a gente faz de trem saindo aqui do centro da cidade de São Paulo, numa locomotiva dos anos 60, totalmente reformada. Ela vai de forma expressa para a cidade de Jundiaí. Lá a gente tem um transporte que vai nos levar até as fazendas de frutas para que você possa conhecer como funciona o cultivo da fruta e também a produção de vinho. Festa da Uva de Jundiaí é com a Infinity. E como estamos no mês de janeiro, é comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Pois é, dia 25 de janeiro a gente comemora mais um ano da capital paulista e para essa celebração a gente vai fazer uma viagem lá para a APA. É, pois é, não uma viagem, mas a gente vai continuar aqui dentro da cidade de São Paulo. Uma das áreas de preservação ambientais mais bonitas que a gente tem no estado de São Paulo. É sério isso. Você tem a oportunidade de nadar no último rio limpo da cidade de São Paulo. O nível de preservação lá é tão alto que abriga o segundo maior felino das Américas, além de uma série de fauna e flora e muita aventura. Tem tirolesa, stand-up, rapel e muita aventura ecoturística lá na APA Capivari Monos. Vem comemorar o aniversário da cidade de São Paulo com a Infinity e Red Cars Turismo.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.